Olá, amigos da SEO Core, o seu núcleo de estratégias SEO e SEM. Aqui quem vos fala, Eduardo Gasparetto. Você me encontra no Twitter com @ocart ou pela empresa cart.com.br, que trabalha com SEO, estratégias SEM. E aqui comigo está o...
E aí, galera, aqui é o Glaucio Cancion. Você me encontra aí no Twitter como @SEOBrandUp. E aí, galera, beleza? Como é que tá, Du?
Tranquilo. Hoje com novos participantes aqui para colaborar com o nosso programa. Gostaria de apresentar o Felipe Carvalho, sócio-diretor de planejamento da Organix Comunicação Integrada. Como vai, Felipe? Tudo jóia?
Aqui é Felipe Carvalho. Boa tarde, pessoal. Quero agradecer o convite do Glaucio, do Eduardo, para esse podcast. Você me encontra no Twitter como Comunicação 360.
Isso aí. E aqui conosco também o Danilo Luiz, que faz sistemas de informação na Unisul. E logo em seguida vocês vão saber o porquê que o Danilo está participando junto conosco. Como vai, Danilo? Se apresenta aí.
Opa, Eduardo, tudo bom? Glaucio, Felipe. Eu estou falando aqui de Imbituba, Santa Catarina. Me encontra no Twitter como Danilo A. Luiz. E eu estou fazendo um TCC de SEO para tentar convencer a nossa universidade a levar mais a sério essa questão de otimização de busca nos sites.
Então vamos ao programa. Muito bem, pessoal. Então estamos hoje aqui num programa um pouco diferente que visa fazer uma evangelização para quem não conhece SEO. O objetivo do programa de hoje é explicar para aquelas pessoas que não conhecem nada de SEO o que é SEO, para que serve, não na prática, ensinando como trabalhar com SEO, mas é mais voltado àquele empresário que acredita que SEO não é interessante ou que SEO não faz diferença na marca dele ou no serviço dele. Também serve para aquelas pessoas que querem apresentar para o seu chefe. Talvez você é um designer e quer mostrar que SEO é interessante para o seu chefe ou para a sua agência, e essa agência não acredita que SEO faça alguma diferença. Então, o objetivo do programa de hoje é pegar justamente isso, é ensinar pessoas que não têm nada a ver com SEO, que nunca tiveram contato, ou que acreditam que não é importante, o porquê de fazer SEO e também como fazer, como conseguir participar disso, ou como conseguir aplicar ao seu negócio. O que motivou esse programa foi um e-mail enviado pelo Danilo Luiz, que ele está fazendo um TCC sobre essa área de SEO, e o professor dele não acredita muito que SEO dê alguma relevância ao site dele. E aí, Danilo, conta um pouco para nós como foi a criação desse seu TCC e o que motivou tudo até enviar o e-mail.
Então, Eduardo, desde que eu comecei a estudar essa área de search e ouvindo alguns podcasts e lendo bastante sobre o assunto, começou a me interessar, e aí o final da faculdade foi chegando, agora só falta esse ano para terminar e a gente ia chegar no TCC. Então eu procurei o coordenador do nosso curso para propor a ideia de desenvolver um site e conseguir alavancar ele no nicho que nós faríamos esse site, certo? Então o professor disse, qualquer um faz um site, de qualquer maneira ele vai acabar aparecendo. Ele não consegue entender que existem técnicas, que existem maneiras que podem ser trabalhadas em cima do portal, do site, enfim, do projeto web, que vá acabar alavancando ele, que vai fazer diferença entre ele e os seus concorrentes. E por isso aí, depois de começar a escutar o SEO Core, aí eu percebi que talvez vocês tivessem interesse ou que pudessem, de alguma maneira, contribuir com ideias para o convencimento da universidade em fazer esse trabalho. Por isso eu acabei entrando em contato com vocês.
Legal. Então a gente recebeu o e-mail dele e achou interessante também que tinha a ver que existia um mercado muito grande de pessoas que não conhecem e que a gente poderia contribuir nessa área. E aí, Glaucio, o que você poderia nos dizer em relação a isso?
Bom, a primeira coisa que que eu já perguntaria aí para o Danilo. É, você já conversou com esse professor em relação a entender como ele faz buscas hoje em buscadores? Porque está nítido que se uma pessoa não confia em SEO, ou no search em si, né? É porque ela não sabe fazer busca. Então, provavelmente, ele deve ter um site, um blog, ele digita exatamente a palavra-chave do domínio dele, ele vê lá na primeira posição ou na primeira página e acha que isso já basta. Então, ele não tem aquela experiência de entender que, ó, meu site chama brandup.com.br, mas eu trabalho com otimização de sites, então eu tenho que digitar a palavra otimização de sites e aparecer lá, não como brandup só. Então, pode ser que seja, já poderíamos começar por aí, né? Se tiver essa discussão com ele, já é bem válida você entender como ele faz a busca dentro de buscadores, se ele utiliza, né?
Certo.
Desculpa.
O Glaucio, é uma questão que eu acho que é relevante. Até essa semana eu fiz umas buscas dentro da universidade sobre alguns termos que a universidade deveria dominar, certo? Alguns termos de busca. E aí eu percebi que o Google, como a universidade fica em Tubarão, em Santa Catarina, o Google já está chegando, ele pega já pelo local search. Ele está trazendo os resultados que ele sabe que são da região de Tubarão. E então, lá em Tubarão, a universidade, ela pega quase todos os resultados. Pode digitar o nome de um curso da universidade, ela acaba conseguindo. Ou alguma coisa relacionada, vai aparecer a Unisul sempre. Então, mas é porque está em Tubarão. Eu faço uma busca já que um pouco mais para o norte, que na nossa cidade, e essa com buscador, né, com navegador sem cache, não viciado, e ele já traz resultados bem diferentes. Então, talvez por eles estarem vendo resultados sempre favoráveis, não consigam enxergar o verdadeiro trabalho. Eu acho que é alguma coisa nesse sentido.
Entendi. Mas o ponto que eu acabei falando é justamente no caso do seu professor que tá indo contra isso, né? Será que ele só tá digitando palavras que tragam realmente local search? Porque se é só isso, aí de repente já uma dica é você tentar buscar outras palavras que poderiam ser relevantes, principalmente você fazendo uma consulta também com a ferramenta de palavras-chave do Google e mostrando, ó, essa palavra aqui não aparece, olha quanto de tráfego que nós estamos perdendo. Essa aqui também não aparece e aí por aí vai. Aí de repente você vai pegar meia dúzia de palavras aí e ver, ó, a gente tá perdendo aí 1 milhão de visitas de tráfego, por exemplo. Mostrar, entendeu?
Certo.
Legal. Felipão, tá por aí?
Bora!
Cara, você como marqueteiro, queria te fazer uma pergunta. O mercado de marketing online no Brasil atualmente, cara, como é que tá pra você?
Eu acho que o mercado online, ele deixou de ser uma tendência, né? O mercado online já é uma realidade. A comunicação, quando a gente planeja a comunicação, o desenho da estrutura de marketing hoje em dia da empresa, a gente enxerga de uma forma integrada. Foi-se o tempo em que a gente via a propaganda em TV, outdoor, focava somente nessas estratégias e contratava uma empresa para cuidar da parte digital de forma isolada. Hoje, a gente enxerga que isso tem um resultado único, que são os objetivos do planejamento estratégico que a empresa traçou, né? Então, a parte do marketing digital, ele é muito influenciado também pela comunicação offline. Tem um estudo feito pela Forrester Research, foi encomendado até pelo próprio Google e a agência iProspect, que ele mostra que 79% dos internautas impactados pela publicidade offline realizam buscas online sobre o produto no mesmo dia. Então, quer dizer, tratar hoje de forma isolada o on e o offline, você tá fora.
Legal, isso aí mesmo.
Aproveitando o embalo, eu queria citar mais alguns dados. Trazendo bem pra parte prática, é assim, ó. Um pai de família, ele resolve comprar a sua TV de 50 polegadas LCD. O que que ele faz? Ele vai ver um comercial ou ele vai na loja. Mas, de uma forma ou de outra, ele vai chegar pra família, pois é um investimento caro, e vai falar, ó, pessoal, tô querendo comprar uma TV LCD gigantesca. Primeira coisa que o filho ou a filha dele, que são mais entrosados com o mundo digital e que tem opinião válida na família, vai fazer, vai ser uma busca na internet. Esse filho vai buscar pelas melhores opções, pelas melhores definições, pela melhor opção de preço, preço, loja, entrega, vai saber se tem reviews online para validar se é a melhor TV e vai chegar pro pai e vai falar: ó, pai, baseado nos dados que eu vi na internet, essa TV que você quer comprar tá mais barata em tal lugar, ou essa TV que você quer comprar não é a melhor opção, porque esta outra TV aqui tem mais opções pelo mesmo preço. Então, a opinião desse filho ou dessa filha para aquela família é muito importante. Eu diria até que pesa mais de 50% na decisão final. Então, mesmo que o pai não saiba tanto de internet e não seja o filho que vai soltar o dinheiro, ele tem um peso muito grande na decisão final. Então, a gente poderia trazer que para a decisão final da compra, a internet teve um peso muito grande, aliado a essa geração Y, que pesquisa muito online, não é?
Exatamente. Até eu vou colocar também uma coisa que eu ouvi o próprio Doc falando. É aí que acompanha o que o PPC acompanha o SEO, entendeu? Como ele o PPC é um resultado mais dinâmico, mais rápido, né? Então, lançou, por exemplo, um grande varejista lança um comercial na televisão. Automaticamente, aquela pessoa já vai à internet buscar sobre aquele produto que está aparecendo. Então, aí já tem o PPC lá para ajudar nisso daí. Porque até você ver um comercial e fazer um ranqueamento daquilo em SEO orgânico, né, o PPC já resolveria isso. Isso daí uma vez o Doc falou no próprio Searchcast.
Nossa, explica pro pessoal o que é o PPC.
O PPC é o pay-per-click, é os patrocinados.
Tem que explicar porque as pessoas podem confundir o PPC com o PCC, que não é a mesma coisa.
É isso aí, é links patrocinados.
E aproveitando ainda nessa mesma linha, essa mesma pesquisa que o Felipe estava falando, tem um resultado que mostra o seguinte, que 53% das pessoas, após ouvir uma indicação ou um assunto boca a boca, faz uma busca na internet. Após assistir um comercial, 51% das pessoas busca na internet. Após ver um anúncio, revista ou jornal em offline, apenas 35% das pessoas fazem a busca. Ao passar na loja, 27% das pessoas. Mas no total de pessoas que após receber um anúncio, um anúncio offline ou uma recomendação, 79% delas vão até o meio online fazer essa pesquisa para saber se obter mais informações sobre o produto. Não é isso, Felipe?
Com certeza. Até essa parte de educação, eu tenho uma certa experiência com eu trabalho bastante com esse setor educacional, tanto infantil, fundamental, técnico e educação, ensino superior, né? Quando a gente fala de educação, a gente está vendendo o quê? A gente está vendendo serviço, certo? É uma promessa, porque não é nada, não é algo tangível, né? Então, quais são as principais estratégias das universidades? É fazer uma propaganda na TV, é fazer um outdoor, é fazer esse trabalho da mídia exterior. Hoje em dia, se eu perguntar para vocês, vocês se matriculariam numa universidade porque viram um outdoor?
Não mesmo.
Somente porque viu um outdoor? Não. Então, quer dizer, a propaganda, aí você fala assim, olha, outdoor não é interessante porque você não se matricularia, não é por aí. O outdoor, a TV, você está transmitindo, é uma forma de você transmitir, além dos serviços que você oferece, agregar os valores que você preconiza e passar uma mensagem que você quer transmitir para aquele seu público-alvo específico. Logicamente, hoje, o consumidor ele é cada vez menos impactado pela propaganda. Por quê? Ele recebe uma carga imensa de informações todo dia, na rua, dentro de casa, enfim. Todo lugar que ele é atingido pela comunicação. Mas ele está cada vez mais resistente a isso. Então, os profissionais eles têm que ser muito mais criativos e a comunicação ela tem que ser cada vez mais integrada para conseguir chegar nos resultados esperados. Então, nesse caso, qual que é a relação com o SEO? Depois que ele viu aquela propaganda na rua, ele vai querer obter mais informações sobre a empresa, se ela é certificada, né? Qual que é a avaliação dela no MEC, o que os alunos que estudam acham do curso, ou às vezes um curso é bom, outro não, enfim, ele vai querer ter outras informações sobre aquilo. Alguns vão direto, digitam o domínio do site, e hoje a gente sabe que cada vez mais a gente simplifica a coisa, a gente vai no Google e se digita tanto nome da empresa. Em muitos casos também, você digita aquele conteúdo que você viu na propaganda ou uma chamada específica daquela informação vindo da publicidade, você vai digitar nos mecanismos de busca. Não somente o nome da empresa. Então, por isso que as agências cada vez mais estão colocando o SEO dentro da estratégia de comunicação, né? Então a gente vê pouco hoje no mercado a integração desse profissional dentro do planejamento da comunicação. Por quê? Enquanto a gente está desenhando a estratégia da mídia exterior, o profissional de SEO, ele está identificando quais as palavras-chave importantes para ranquear, para conseguir subir, né, nesses mecanismos de busca. Hoje a gente fala bastante do Google, que é o que domina o mercado. Então, dentro dessa estratégia integrada, daí sim a gente vai chegar para o seu professor e falar: professor, olha, a gente vai conseguir quantificar esse crescimento, e a gente vai conseguir mostrar para ele que aquela mídia tradicional que ele já faz há muito tempo, os resultados foram amplificados. E a gente caminha muito mais para a conversão. Por quê? Se a gente está dizendo que a comunicação não impacta tanto, a gente vai chegar, levá-los para um fórum, levar para um espaço em que os clientes, as pessoas que já utilizaram aquele serviço, estão colocando ali a sua opinião, enfim, estão dizendo o que acham daquilo. Consequentemente, vai aumentar a taxa de conversão, a taxa de matrículas dentro da sua universidade.
Exatamente, porque ele vai ser mais encontrado, né? Ele vai ser encontrado não só pela marca dele, mas também por coisas relacionadas do que ele faz. Aproveitando o embalo, a gente vê o seguinte: existe uma certa dificuldade, às vezes, para os donos de empresa perceberem qual o retorno do SEO, porque muitas vezes quem administra uma empresa está muito focado no ROI, ou somente no branding, que é reforço da marca e tal. O Glaucio, o que você acha disso? Tipo, o que que o dono da empresa poderia perceber como retorno, como uma conversão?
Bom, que eu entendo dessas duas situações, ele tem que definir qual ação ele vai querer. Então, eu acredito muito que, por exemplo, o varejista, ele adora falar de ROI, entendeu? E pessoas, por exemplo, como nós, gostam bastante de branding, porque nós não vendemos diretamente para a internet, né? Nós temos que captar esse cliente, né? Esse cliente, para a gente fazer um debate, né? Uma entrevista, para aí sim ele aceitar a nossa proposta e virar o nosso cliente definitivo. Agora, varejista não. O varejista, ele faz o link patrocinado dele lá, e ele quer saber de tudo aquilo que ele investiu, quanto que ele vai estar recebendo em troca, aquele ROI, o retorno de investimento, né? Então, as empresas, os donos de empresas têm que definir isso. Eu quero trabalhar em cima de ROI? Eu tenho produto para vender na internet? Ou não, eu tenho somente a minha marca, eu tenho que crescer a minha marca, né? Eu tenho que me tornar mais conhecido na internet. Então, começa daí, definir se ele quer trabalhar com o ROI ou com o brand. Danilo, diferença entre marketing offline e o marketing online? Mensuração, impacto, intenção de compra? O que que você entende sobre isso daí? O que que você já conta seu TCC sobre isso daí?
Então, até uma das intenções que eu tenho é porque o mercado nosso aqui, eu não sei como que a coisa está funcionando aí em São Paulo e em locais grandes, mas aqui na nossa região, que é uma cidade turística, mas muito pequena, tem várias e várias, tem pousadas, hotéis, pessoas que trabalham diretamente com turismo, e no entanto, a maioria delas não tem sequer um site, ou tem um site muito ruim, feito em HTML, que não consegue nem responder para os que aparecem no site, através de mecanismo de busca ou diretamente no site deles. A maioria ainda investe em mídia offline, nas rádios da região ou alguma coisa em cidades, em jornais, por exemplo, de Curitiba, Porto Alegre, que são um público que vem bastante aqui para a cidade. Poucos estão investindo em marketing online, em ter um bom trabalho no próprio site. Então, até a intenção desse TCC é fazer alavancar esse site que nós vamos tomar como parte do projeto e depois mostrar para os empresários da região que realmente isso funciona, mostrar esse case.
Legal. Eu acredito que, só para complementar isso daí que você falou, que tem que ser feito também um estudo de aonde está o seu usuário. Se o seu usuário realmente está no offline, é ali que você tem que atacar. Agora, se você perceber que estão ali no online e não está fazendo, então você já sabe que está perdendo o mercado. E aí, Felipe, o que você acha disso aí?
Olha, uma coisa que eu acho que é importante para qualquer tipo de empresa, né? Primeiro passo, você precisa saber quem que é o seu público. Muitas vezes, principalmente o pequeno comerciante, ele já está ali há muito tempo, ele acha que o público dele é aquele que passa na rua e que... Enfim, se você perguntar pro comerciante quem é o público dele, ele não vai saber te responder. Então, a partir disso, hoje em dia, além de conhecer, olha, é de 15 a 20 anos, do sexo masculino ou feminino, legal. Hoje em dia isso já não é suficiente. É importante você saber, então, qual que é a relação dele com a internet, quais são os hábitos dele, quais são os hobbies. A partir disso, você começa a visualizar se aquilo que você está oferecendo está ok, se o público em que você está atingindo está ok, ou às vezes você vai buscar um outro nicho, um outro grupo específico dentro do mercado para poder se expandir, para poder atender aquela necessidade específica. Outra coisa importante, você tem que se conhecer, saber aquilo que você oferece, qual que é o portfólio que você tem hoje, e relacionando com o público-alvo, você vai saber se você está dentro daquelas expectativas ou você consegue ampliar os seus horizontes. Você precisa saber quem são os seus concorrentes, quem mais oferece aquilo dentro do seu mercado. Por quê? Com base nisso também você consegue ter um parâmetro se você está ditando a regra ou se você somente está seguindo o seu concorrente. Então, como que você quer ser visto dentro desse seu mercado? Tendo esse parâmetro, por último, é que a gente coloca que você precisa conhecer o seu mercado. Quais são as novidades desse seu segmento? Quais são as tendências? Porque daí você vai sempre se reinventando. Com esses levantamentos, você vai identificar se o seu público está somente no offline ou se não está, de que forma que você consegue otimizar a sua presença no digital também.
Quando a gente pensa no tempo de retorno do marketing online e do marketing offline, isso obviamente deve ter tempos diferentes. Mesmo no marketing online, a gente tem diferenças, por exemplo, do links patrocinados, que você tem resultado instantâneo, e o SEO, ele demora mais tempo. O Felipe, você que tem mais experiência nessa área, assim, quanto tempo leva um marketing offline para dar resultado? Ele leva alguns dias, leva meses, ou você leva tempo até você construir sua marca? Dá uma explicada nisso, por favor.
Então, Eduardo, na verdade, isso aí não tem uma receita de bolo, né? O que é importante? É você saber qual que é o estágio que está a sua empresa. Então, você é um lançamento da sua empresa já está há 10 anos no mercado, qual que é o ciclo de vida dela? Então, com base nisso, vai depender do tipo de ação que você faz na sua comunicação offline. A sua ação é focada em apresentar o lançamento da sua empresa, ou às vezes apresentar o lançamento de um produto específico, e com base no planejamento que você monta, cada tipo de ação, você tem uma forma de medir o retorno do investimento. Vamos dar um exemplo. Você faz uma ação call to action, que a gente chama, que você cria uma mensagem específica para motivar uma resposta. Então, por isso, você coloca na sua comunicação um e-mail, um número de telefone, em que você estimula um retorno imediato daquele contato, a pessoa ligar para obter informações sobre aquele produto, ou um cupom de resposta. Então você consegue traçar esse ROI, você consegue saber a quantidade de pessoas que entraram em contato, e para calcular o ROI principalmente, você precisa saber a conversão. Quantas dessas pessoas que retornaram seu contato realmente efetivaram a compra? E daí você vai medir o seguinte, que não basta somente a comunicação, ela está integrada com o seu atendimento. Por quê? Se você despertou pessoa para procurar o seu estabelecimento e o atendimento, que também faz parte ali da sua comunicação, não conseguiu fazer efetivação, então você já tem uma falha, consequentemente o seu ROI é prejudicado, porque não gerou em venda. De outra forma, uma campanha maciça, em que você tem diversas mídias, você tem que traçar qual que é o tempo de veiculação, qual que é a mensagem para cada período, e você vai conseguindo quantificar com o índice de venda ou com as visitas. Vamos dar um exemplo agora para essa realidade do comércio menor, né? Esse comércio de... A gente está falando aqui do Danilo, que é uma cidade menor, uma cidade... Então, a gente não vai dispor de tanto recurso para isso. Mas o comerciante, ele pode ter ali no seu balcão uma ficha de visitação, tanto para a pessoa que ligou, quanto para a pessoa que foi presencialmente. Olha, por onde que você ficou sabendo do nosso produto, da nossa empresa, o que te fez nos procurar? Enfim, você vai tendo algumas informações específicas daquele cliente e você vai marcar também quanto daqueles que visitaram efetivaram a venda, quanto daqueles que visitaram foram embora e quais os motivos. Daí, com base nessa tabulação, você consegue traçar aquilo que você investiu com o seu retorno específico. Muitas vezes, o retorno que você espera ali é um retorno institucional.
Mas o que eu acho que é interessante, que ainda não falou, é o seguinte, o tempo de retorno... muitas vezes não é o esquema do retorno, não é só o tempo, mas que no marketing offline é muito mais difícil você medir isso. Por exemplo, você não sabe quantas pessoas estão vendo a TV na hora do seu comercial. Você faz uma estimativa baseada num método de medição que não é preciso. Eles enviam, acho que um ping, não sei como, via TV, e a quantidade que retorna para eles, que é muito limitada, porque é uma medição só em São Paulo, é mais ou menos a ideia que eles têm de público. A diferença no marketing online é que você consegue saber exatamente quantas pessoas estiveram no seu site, exatamente aonde elas, cada página do site que elas estiveram, quantas saíram em cada página, quantas entraram em a página que ela entrou, a página que ela saiu, o tempo que ela permaneceu na página, e também o que a gente chama de taxa de rejeição, que é se ela chegou na sua página, ficou um pouco tempo e saiu fora do seu site sem visitar uma nova página. Então, no marketing online tem essas coisas que dá para você conseguir medir muito mais a fundo, né, Glaucio?
Dá para medir. Agora, assim, ambos, eu acho que ambos não é 100% preciso mesmo. Mesmo no online, a gente sabe que tem cookies aí que, por exemplo, pessoas que não navegam com cookies. Então, tem coisa que o Analytics não vai conseguir mensurar. Então, mas online realmente é bem mais preciso do que o off mesmo.
E o off também hoje está integrado com online. Então, se você colocou um comercial específico na novela das oito ou um programa no horário do almoço, você vai poder acompanhar pelo Analytics também quanto de tráfego gerou naquele horário específico.
Legal. Pô, eu tenho mais uma pergunta aqui. Ô, Du, como você acha da importância de uma empresa, da presença na web, de uma empresa ter a presença na web? Por que as pequenas empresas deveriam ter um site?
Bom, é mais ou menos o que a gente explicou antes sobre a questão da compra da TV, né? Se você não está no universo online, você hoje em dia quase não existe, porque você vai existir para sua vizinhança que consegue chegar fisicamente a você. Ao ponto que, dependendo do que você vende, se não for uma coisa muito grande nem muito pesada, que dê para enviar via correio, você consegue atuar no Brasil inteiro, você consegue ter um público muito, mas muito maior, porque você tem essa abrangência de muito mais pessoas a um custo muito mais barato. Se você for atuar, digamos que você coloque um outdoor para fazer propaganda do seu produto em uma avenida movimentada, a quantidade de pessoas que vai ser impactada vai ser grande, mas a eficiência dessa propaganda vai ser baixa, porque nem todo mundo, sei lá, se você estivesse vendendo, por exemplo, iPhone, nem todo mundo está interessado em iPhone, nem todo mundo tem dinheiro para comprar um iPhone, então você vai ter um custo alto, mas uma eficiência muito baixa com esse outdoor. Usando a internet e tendo um site onde você consegue colocar o seu produto, entrega, organizar suas coisas online, as pessoas conseguem chegar no seu site e interagir com a sua empresa de uma forma muito mais fácil. Então, você é um custo muito mais barato, você consegue atrair novos clientes e fazer novas vendas, fidelizar novos clientes com esse site. E se bem trabalhado esse site, você consegue potencializar essa quantidade de pessoas que chegam ao seu site, que é justamente onde entra a área do SEO. Ter um site na internet é relativamente simples. Agora, fazer um site eficiente e bem ranqueado é muito mais difícil. Só que por pesquisas nós sabemos que os primeiros três colocados do Google, quando se faz uma busca, tem aquela a busca orgânica, os primeiros três colocados recebem cerca de 70% dos cliques. Ou seja, quanto vale para um submarino estar na primeira posição para TV LCD? É só você pensar quantas TVs LCD são vendidas no Brasil por dia. Eu diria que o volume total deve passar de 100 mil ao dia. Então, para o submarino não estar na primeira posição para TV LCD é um prejuízo muito grande. Então, a gente percebe que quando você vai subindo no ranking do Google, as buscas vêm e os negócios acontecem e isso se traduz em dinheiro. Por isso que a gente fez esse programa, para mostrar justamente isso, que estar bem ranqueado é uma coisa que exige conhecimento, existem técnicas para isso e não é aleatório, e por isso que é tão importante. O que você acha disso, Danilo?
Pois é, eu até queria aproveitar, Eduardo, para soltar um exemplo caseiro aqui. Aqui como é uma cidade turística, por exemplo, muitas pessoas no Brasil conhecem a Praia do Rosa, que é uma praia que fica aqui em Bituba. Aí, mais ou menos em torno de 12 mil buscas mensais por Praia do Rosa. Existe essa busca. Se coloca, eu acabei de fazer uma busca agora, apenas duas pousadas. E o termo é Praia do Rosa pousadas, ou pousadas na Praia do Rosa. Apenas duas pousadas aparecem na primeira página, e a primeira pousada, isso que é a maior da região, ela aparece em sétimo lugar. Então, aí eu vejo que não tem nenhum trabalho dessas pousadas, por exemplo, para ranquear no nome que pertence a elas. Essa SERP deveria aparecer apenas pousadas, e não é feito nenhum trabalho para isso.
Inclusive, eu gostaria de acrescentar o seguinte: essa praia, Praia do Rosa, como Ferrugem, ela é muito conhecida aqui nessa área, em São Paulo, Rio de Janeiro, o pessoal vai massivamente. Uhum. E o que acontece? Como que eu, uma pessoa que mora em São Paulo, vou conseguir locar uma pousada se eu não encontro ela? Ninguém vai chegar aqui na minha casa e vai me dar um panfleto: olha, Praia do Rosa. Você vai procurar no Google. E quem tiver na frente vai ser a pessoa que eu vou atrás. Então, se você tiver um site, começa por aí. Existe uma chance de você aparecer. Mas se você tiver bem ranqueado, bem otimizado, você vai aparecer antes. E a quantidade de pessoas que vai bater na tua porta pedindo para alocar sua pousada vai ser potencializada por muitos... vai ser potencialmente muito mais alta. Né, Glaucio?
É isso mesmo, cara. O que o Felipe quer acrescentar, Felipe?
Eu acho que tem até uma sugestão, né? Coisa de marqueteiro. Acho que podia fazer um SEO Roadshow, hein? Pegar essas cidades turísticas, passar um período em cada uma, juntar um grupo de empresários de um determinado segmento e fazer otimização para, enfim. Porque realmente é uma dificuldade. Eu tô indo viajar agora e eu tô pro Nordeste, pro Natal, e tô tendo uma dificuldade imensa, porque é essa questão. Tô querendo procurar pousada, locadora de carro e aparecem coisas absurdas. Menos aquilo que eu quero. Então, imagina montar um SEO Roadshow. SEO Roadshow.
Legal. O Felipe, não, eu só queria acrescentar uma coisa. E o pior de tudo é que muitas nem têm um site. Então, as que aparecem é que tem um site mais ou menos ou ruinzinho. Ou ruim, mas muitas nem têm uma presença. Por isso, até para complementar essa questão que o Eduardo começou a pergunta, da importância de ter uma presença na web. Muitas nem têm para pelo menos competir. E nesse caso, não precisaria ser o melhor. Se fosse melhor que o concorrente, ele já estaria na frente.
A gente comentou sobre a importância de se ter um site na internet. Beleza, aí venho eu e o Glaucio aqui, nós, e falamos para as pessoas, né? É importante você ter SEO. Então eu queria, Glaucio, que se você pudesse, explicasse primeiro o que é o SEO, que a gente falou até agora, mas ninguém explicou exatamente o que é o SEO, e o que seria o SEO on-page e o SEO off-page.
Certo, então o SEO é um acrônimo que nós utilizamos, que significa Search Engine Optimization, que em português é otimização para mecanismos de busca. Ah, então é o melhoramento dos links, ou então o inserir, né? Após inserir o link dentro de um mecanismo de busca, é o melhoramento desse ranking, né? Então o cara hoje colocou no ar o site, de repente ele foi indexado lá e tal, e depois de uns dias e percebeu que o link dele está na quinta página. Então com o SEO ele pode trazer esse link da quinta, talvez até para a primeira página. Isso é o SEO.
Apenas eu queria fazer um complemento. Eu acho que é o seguinte: o SEO, eles são técnicas que visam organizar o seu site de uma forma que o Google consiga compreender melhor o seu site, para que ele torne-se relevante naquilo que é o objetivo do seu site. Então, se você vende sapatos, o objetivo do seu site é vender sapato. Então, você quer que quando as pessoas busquem comprar sapato, você apareça bem colocado. O SEO são essas técnicas que organizam o seu site dessa forma, que quando certas palavras-chave que você trabalha são digitadas no Google, você apareça em destaque nessa posição. E a parte do on-site e off-site, Glaucio?
Bom, então, essas técnicas que você falou, a gente pode distribuir tanto no on-page e no off-page. Então, on-page são as estruturas do site, a arquitetura do site, como você vai colocar suas informações dentro do site, pesquisa de palavra-chave, posicionamento de tags, headers e tudo mais. E o off-page é o externo, então é aquisição de links relevantes, talvez até uma estratégia de links patrocinados. Tudo isso daí envolve para o SEO.
Eu diria que o on-site é tudo aquilo que você pode mexer no seu site que vai tornar o seu site mais relevante. E o off-site é tudo aquilo que está fora do site, como links que apontam para o seu site, ou menções em redes sociais, ou como o Glaucio falou, até links patrocinados, etc.
Bom, então, Du, até que ponto o SEO pode trazer vantagens e recursos a uma empresa? Por que um pequeno empresário deveria se preocupar com a otimização de sites, então?
É mais ou menos o que a gente falou, né? Ter um site faz com que ele possa aparecer no Google, mas não bem classificado. Adianta ele aparecer lá na quinta, sexta, sétima página? Ninguém vai até lá. Então o SEO faz justamente isso. É o trabalho de trazer ele para um destaque onde ele vai ter mais visibilidade e, consequentemente, mais tráfego. E mais tráfego significa mais chance de conversão ou mais chance dele vender o produto dele ou aparecer. Então é importante por isso. É fazer com que a empresa dele apareça para o mundo.
Danilo, quer falar alguma coisa sobre isso?
Não, eu gostaria de fazer então um questionamento. Se por acaso a palavra-chave, por exemplo, como o Eduardo citou, é comprar sapato, é uma palavra muito concorrida, os 10 primeiros não vão sair dali, vamos supor essa condição. Vale a pena então trabalhar outras palavras que levem para o site sem trabalhar, ou pelo menos não trabalhar somente ou tão a fundo essa que é mais concorrida?
Você quer responder, Glaucio?
Eu quero, mas eu não entendi a pergunta.
É assim, ó. Então, o que ele tá falando é focar somente em palavras que são palavras headtail, que a gente chama, por exemplo, iPhone, TV, palavras fortes, ou usar longtail, TV, LCD, 50 polegadas. Então, eu acho o seguinte, você tem que trabalhar nos dois. Você trabalha as palavras que são head, que são únicas, assim, mais específicas. Elas têm um grande tráfego, uma quantidade alta de tráfego, mas a intenção relacionada a essas palavras não é necessariamente a intenção que você busca. Quando um cara busca uma TV LCD, ele não necessariamente está buscando comprar a TV LCD. Às vezes ele quer saber uma funcionalidade de uma TV LCD, ou ele quer saber por que que a LCD é melhor que a TV de plasma. Então você tem uma quantidade de tráfego maior, só que esse tráfego não é necessariamente qualificado. Quando você trabalha uma palavra-chave, que é uma frase, uma long tail, review TV, LCD, sempre Toshiba. Você tem uma intenção de compra ou uma intenção mais clara. E essa intenção traduz-se na conversão, que é a venda ou a compra ou o cadastro do produto. Trazendo para, sei lá, um outro exemplo, por exemplo, uma pousada. Eu tenho uma cliente que ela tem uma pousada em Bertioga e ela queria trabalhar a palavra Bertioga. Aí eu expliquei para ela, não adianta você trabalhar somente a palavra Bertioga, que é uma praia aqui de São Paulo, porque se a pessoa está procurando somente Bertioga, ela pode estar procurando o açougue, uma padaria, pode estar procurando uma revendedora de carros ou até uma pousada. Então ela vai ter uma quantidade de tráfego alta, mas esse tráfego não é qualificado. Ao ponto que se ela procurar, se ela trabalhasse a palavra pousada, aluguel pousada Bertioga, traduz-se numa intenção muito mais forte. Não é isso, Glaucio?
Exatamente. Eu divido sempre assim. As palavras genéricas é o último estágio em relação a keywords da minha otimização. Então, sempre eu tento encontrar palavras um pouco maiores de long tail, de início, principalmente para sites novos, que vão trazer alguma relevância. Essa visitação dessa long tail já vai trazer um usuário bem qualificado para a tua conversão. Então isso já vai gerar uma métrica bacana para o Google já começar a te ranquear melhor. Depois que eu já tenho isso um pouco mais fixo na minha SERP, lá nos meus resultados, aí eu começo a buscar um pouco mais essas palavras um pouco mais difíceis ou as genéricas, se realmente for relevante para o meu cliente, no caso, tá? Porque a gente já sabe que sempre você ter long tails ou assim, entre três palavras ali no máximo, traz mais um usuário qualificado do que simplesmente você pegar o Bertioga aí, como o Du falou, né? O cara digita Bertioga lá, ele pode estar procurando o pastel de Bertioga, então ele encontrou sua pousada, ali na sua pousada não vai estar falando do pastel de Bertioga. Isso vai gerar o quê? Vai gerar uma rejeição nesse link, e isso é uma métrica negativa para posicionamento. Então eu sempre faço isso, eu busco a keyword que tenha bastante visitação, que não tenha muito a concorrência e que me traga um usuário qualificado. De início, para um site novo, é assim que eu começo a trabalhar.
Viu no bloco 1 que SEO é uma coisa importante, ter um site também importante para poder atrair e se comunicar com o seu público. Então a gente queria mostrar nesse bloco alguns números sobre o mercado e também como que o empresário ouvinte pode conseguir contratar ou o que ele deve perguntar numa entrevista e tal, para ele conseguir trabalhar no negócio dele essa área de SEO. Então eu escutei semana passada no Searchcast, que o Doc citou, que o tamanho do mercado de marketing no Brasil foi divulgado há bem pouco tempo atrás, questão de uma semana, é de 2 bilhões, sendo que esse é o mercado de links patrocinados, que é aquelas palavras-chave que você compra e paga por clique e tal. O mercado de SEO não está nesses 2 bilhões. Você teria alguns números para apresentar para nós, Felipe?
Tem. Hoje o mercado de e-commerce movimenta 273 bilhões de vendas na internet por ano. Então esse público da classe C, vamos falar um pouco mais dessa classe média, nova classe média, que é um público que está ganhando terreno, principalmente aí para essas cidades menores, com certeza é muito relevante. Então, 273 bilhões na internet por ano somente com o seu salário, né? Os produtos mais comprados pela classe média na internet hoje são eletrodomésticos, informática, livros e telefonia celular. E para complementar aqui, então eles têm um gasto médio, né? Gasto médio das famílias com renda de 3 mil é de R$321. Então, quer dizer, aquele comerciante que acha que é um público mais simples e que não atinge na internet, é bom começar a rever os conceitos, porque essa nova classe média está dominando o mercado e principalmente o mercado digital.
É a tal da demanda reprimida, né? Durante muito tempo eles não tinham acesso a eletrônicos, à internet, nem a nada, e agora o pessoal está comprando mesmo.
Ela representava em 2004 42,40%. Hoje representa 58,30% hoje 53,90% da população. 2014 vão ser 58,30%, enfim. É uma demanda crescente, né?
É verdade.
Bacana. Eu tenho uns números também, mas voltado mais pro buscador, pode ser?
Pode, manda aí.
Então, eu vi aqui a segunda ComScore, que é um órgão que cuida de métricas, né, da internet. Ele falou que eles fizeram uma pesquisa e disse que o Google recebeu mais de 1 bilhão de consultas entre maio de 2010 e maio de 2011. 1 bilhão de consultas, cara. E em segundo lugar vem o Bing da Microsoft, em terceiro lugar o Facebook, em quarto lugar o Yahoo. E tem também uma outra pesquisa da Whitewise, que 28 de maio de 2011, o mesmo Google perdeu 5% 5% do mercado. Só que ainda assim, com esses menos esses 5%, ele ainda tem 89,45% do mercado brasileiro. Então, quem não estiver dentro do buscador, hoje tá fora do mercado, né?
Então, Glau, só para complementar uma notícia fresquinha, o Brasil é o terceiro do mundo em consumos de PCs. É um levantamento que foi feito pelo IDC. Foram vendidos 95 mil computadores a mais que no Japão, e isso fez com que o Brasil pulasse para terceiro lugar. Fica só atrás da China e dos Estados Unidos. Só para ver como essa demanda realmente cresceu bastante.
Exatamente. E tudo isso vai acabar aumentando a quantidade de buscas, a quantidade de relevância que cada site vai ter e a quantidade de pessoas que vai pesquisar na internet antes de tomar sua decisão de compra. Então aí você já pega que a importância de estar bem colocado, né?
Então, já que você falou até dessa parte de volume de buscas e tal, por produtos e serviços, você acredita então que o SEO é o melhor investimento então para obter essa fatia do mercado?
Eu acredito que sim. Existem dois métodos mais conhecidos, que é como você pode chegar até o seu cliente, o seu possível cliente. Um é comprar palavras via Google AdWords, que é links patrocinados, aonde você comprou a palavra, isso já entra imediatamente nas buscas, e você paga cada clique que a pessoa faz, você paga o clique. Então, você consegue rapidamente chegar até o seu cliente final. Porém, se você não conseguir vender para esse cliente nessa visita, você perdeu o cliente e perdeu também o que você pagou para que ele chegasse até o teu site. A parte de SEO, ela é um pouco mais demorada. Ela demora 4, 3 meses até que você consiga apresentar algum ganho significativo, e às vezes demora mais tempo quando a palavra é mais concorrida, como por exemplo linha branca de manutenção. Manutenção de linha branca é tipo geladeira e tal. Então, ele demora mais tempo para chegar, mas uma vez que você chega e fica bem classificado, como na primeira página do Google, você não paga nada por estar ali, você está ali por mérito seu e do seu site. Então, ele, a partir do momento que ele tem uma certa relevância, a quantidade de pessoas que vai entrar no seu site de forma gratuita, sem que você pague nada por isso, é exponencialmente maior. Citando alguns números, eu já ouvi falar que na parte que você paga pelo clique, cerca de 30% das pessoas clicam nessa parte, e 70% clicam na parte de baixo, que é nessa parte orgânica, onde você não paga. Então, a quantidade de pessoas que visitam o site de forma orgânica, que é essa área de SEO, é muito maior do que a parte paga. Então, para resumir, a longo prazo, de 4 meses para frente, vale muito mais a pena você investir em SEO. Porque com SEO você vai aparecer bem colocado. Você estando bem colocado, muito mais pessoas vão entrar no seu site. E a chance de você, com muito mais pessoas entrando no seu site, se interessarem por algum produto seu ou por algum serviço, é muito maior. Então eu acredito que esse é o caminho mesmo.
Bacana, Dom. E a gente não pode também deixar de citar que, dependendo até do nicho, se é um nicho que ainda não está sendo explorado no SEO, até em menos tempo você pode obter resultado. Eu já tive casos aí de, sabe, já no primeiro mês a pessoa já bombar, porque é um nicho que ainda não é explorado.
Exatamente. Tudo depende, na verdade, da sua concorrência. Como o Danilo falou antes, você não tem que ser o melhor do mundo, você só tem que ser melhor que a sua concorrência. Então, se você atua no fazendo bico de impressora HP modelo 10... Nem sei se existe esse tipo de coisa. É uma coisa tão específica que, se alguém procurar por isso, a concorrência vai ser baixíssima. Consequentemente, a quantidade de buscas também vai ser baixa. Mas se você consegue ter um mercado, um nicho de mercado, que não tenha muita concorrência, por exemplo, a pousada lá na Praia do Rosa, o nível de concorrência é baixíssimo. Porém, a quantidade de pessoas que procura isso em época de carnaval, ano novo, Réveillon, etc., é alta. Então, você consegue, com um trabalho relativamente fácil, ranquear bem, porque a concorrência é muito mal feita, é muito fraca, né? O que você tem a acrescentar, Felipe?
Dando o exemplo aí da cidade de Tubarão, como que vocês avaliam a gente? Colocando pousada, são só duas pousadas que aparecem no topo. Vocês acham que ali a concorrência é baixa? Vocês chegaram a dar uma olhada? O que vocês têm para dizer para esses comerciantes aí da região?
Bom, só para constar, são duas cidades diferentes. Tubarão, onde fica a universidade, eu tava falando de exemplos de Imbituba, onde tem a Praia do Rosa, certo? E o e o Eduardo citou a Praia da Ferrugem, que fica na Garopaba. São cidades que ficam a uns 90 quilômetros mais ou menos ao sul de Florianópolis. O que acontece é que realmente não é feito nenhum trabalho, e muitas vezes os donos de pousadas, que são pequenas, eles não conseguem, eles não têm esse entendimento de que seria importante estar bem posicionado. Até só para voltar um pouquinho lá atrás, quando o Eduardo falou que esse aumento de computadores vai gerar mais buscas, e talvez, eu não sei, alguém poderia falar alguma coisa a respeito, que é o seguinte: eu imagino que depois que a pessoa comprou aquele computador, ele tem acesso à internet, talvez a próxima aquisição seja uma viagem. E aí, quem está nos grandes centros, por exemplo, que nunca viajou, ele vai procurar ou uma praia do sul ou alguma do nordeste, e aí esse mercado vai ficar cada vez maior e muitas pessoas não estão participando.
Legal, cara. Bom, eu acho que, independente de onde está ou não, desse nicho aí que a gente falou de pousadas, tem que ser trabalhado imediatamente o local search.
Certo.
Explica o que é o local search.
Local search é aquela busca do Google Maps ou do Google Places. Então é uma coisa gratuita, pessoal. É só você fazer um cadastro, preencher direitinho ali. Se é o seu primeiro cadastro, você pode fazer uma confirmação via celular. Então o seu cadastro entra no mesmo instante. E se é uma agência que está fazendo um segundo cadastro, né, para um outro cliente usando a mesma conta, aí é um pouquinho mais demorado, porque vai chegar de Mountain View, né, uma carta para você com seu PIN. Então é um pouquinho mais demorado, mas tem que estar dentro do local search. Então, para quem não viu o local search, é aqueles resultados que aparece aquela bolinha vermelha
com mapinha, né?
Isso, com a mapinha e com as letrinhas do alfabeto A, B, C. Então, quando vocês verem isso na página de resultados, aquilo é uma busca por local, né? Então, as empresas que estão fora ainda disso daí estão perdendo o mercado.
E essa busca, só para fazer um complemento, essa busca, ela é baseada num raio a partir de onde você está. O Google detecta exatamente onde você está, ou muito próximo, e a partir dela ele gera um raio de alguns quilômetros, e ele sugere a você empresas que estão próximas a você, que realizam o serviço que você está procurando naquele momento. É isso, né?
É legal, só que o Places também te dá a oportunidade de você cadastrar um raio maior. Eu tenho um cliente de material elétrico que, como ele entrega para o Brasil inteiro, eu consegui fazer o raio dele no Brasil inteiro.
Legal.
Fiz um teste ainda, né? Eu até poderia ver com alguma pessoa, nosso amigo Danilo, ele poderia fazer uma busca aí por uma keyword, pode ser, Danilo?
Pode ser, pode mandar.
Digita aí materiais elétricos com acento.
Materiais elétricos.
Apareceu o local aí pra você?
Apareceu o local abaixo de 3 buscas orgânicas. Aí,
então, qual que apareceu aí?
Resultados para empresas locais de materiais próximos a Florianópolis, Santa Catarina. Apareceu Estação da Luz, Comercial Estecanela de Materiais Elétricos, Ilha Luz, 4848, todos os resultados são de Santa Catarina.
Certo. Você consegue ver se na primeira página aí existe o site Materiais Elétricos ABC?
Aparece na primeira página, o 8º resultado.
Bingo.
Então, tá vendo? É um cliente de São Paulo, mas é engraçado que não apareceu no local, né? Então,
não. É porque o local dele é o local lá de Santa Catarina, e o seu local é o local daqui, né?
Exatamente, mas e a opção que o Places dá da gente fazer a demarcação do raio? Eu cadastrei ele no Brasil inteiro.
Sim, mas é que quando você faz a busca no Google, você pode escolher qual é a cidade que você está buscando. Você pode dizer assim: eu estou em Santa Catarina. Na esquerda, você tem uma opçãozinha que você pode marcar ali. Na esquerda, você tem assim, ó, alterar local, logo abaixo dos ícones cinzas, na esquerda. Aí ali você pode digitar a cidade que você quer estar no momento da busca. Então, a partir dali, ele coloca o raio. Se lá em Santa Catarina não tivesse muitas opções de local para essa busca que ele fez, ele iria aumentando o raio até ele conseguir achar essa quantidade de buscas. Então, como tem o suficiente, ele deve pegar provavelmente a cidade ou algumas cidades ao redor dele. Se não tivesse nada, ele iria aumentando essa busca até chegar em São Paulo. Só que como ele está fazendo essa busca lá em Santa Catarina, ele não recomenda o local, porque se você está procurando material elétrico, provavelmente você quer uma coisa para rápido, você quer fazer uma reforma na tua casa hoje. Então ele deve recomendar coisas que estão por perto. Você comprar um chuveiro, comprar um fio, coisa assim. Você não quer comprar aqui de São Paulo. Eu acredito que é assim.
Exatamente. Aí é a questão do nicho concorrido, né? Como nesse caso especificamente, tem muitas empresas de Florianópolis que aparecem, então ele acaba mostrando só esses resultados, porque encheu toda a caixa do local search ali.
Bom, então isso deu uma dica forte para mim, para que eu fortifique cada vez mais o orgânico desse cliente, né? Independente do local search, né? E nesse caso aí, ele é uma pessoa que vende pro Brasil inteiro, tudo bem, tá ali na primeira página, mas a oitava posição não deve converter tanto, como por aqui, que ele aparece entre os quatro primeiros. Então, é bem bacana que mesmo fazendo o local, a gente fortifique a parte do orgânico, né?
Legal. E agora, eu achava legal a gente partir para uma parte, digamos assim, a pessoa que tá ouvindo já se convenceu de que SEO é importante e que ela quer SEO no site dela. Então, legal. Como que ela poderia, ou quais as dificuldades que ela pode encontrar ao contratar um profissional de SEO? Aonde ela pode procurar isso? O que ela pergunta? O que ela deve fazer? Conta um pouco para nós, Glaucio, das dificuldades das pessoas que foram até você e que dificuldades que elas apresentaram.
Bom, eu acredito que, por enquanto, a maior dificuldade, até antes da pessoa contratar um profissional, né, ou encontrar um profissional para trabalhar SEO para o site dela, é a falta de conhecimento básico do que é o SEO. Isso é tudo que a gente explicou aqui, entendeu? Então, eu, como dica, né, antes da pessoa ir atrás de uma agência de SEO ou um profissional de SEO, a primeira coisa é exigir cases de sucesso dessa pessoa ou dessa agência, entendeu? Muitas pessoas ficam até me criticando: ah, você coloca os seus clientes no site e tal. Eu coloco porque se eu não der sucesso pro meu cliente, não há o porquê eu falar que eu faço SEO. Então, eu preciso de cases de sucesso para mostrar que eu sei fazer. Hoje em dia no mercado tem muitos aí por aí, cara, que falam: ah, eu faço SEO. E cobram, sim, assim, é bem prostituído mesmo. O cara fala: ah, ele vai te cobrar 5 mil? Ah, eu te cobro R$500. Eu já vi isso daí. Eu já, andando pela rua aqui, eu já vi fachadas de empresas assim de frente falando: faço SEO pra você por R$100 por mês.
Nossa.
É complicado, é complicado mesmo isso. Então, primeira coisa, eu acho que é exigir um case de sucesso, mostrar real. Outra coisa, pra pessoa não ser enganada, porque tudo bem, exigir um case de sucesso. Aí o cara vai lá, se loga no Google, a busca dele já vai estar personalizada e ele vai mostrar: olha aqui que bacana meu cliente aqui na primeira posição, ó, pá, tá lá na busca personalizada. Então, esse profissional não, esse
cliente,
contratante, o cliente, isso. Esse cliente, então, ele tem que ter um pouco mais de conhecimento básico disso daí. Então, ele entender que ele tem que fazer uma busca não logada, entendeu? Pra comprovar que aquele case ali é de sucesso mesmo, entendeu? Ver o retorno, não só... sem brincadeira, eu já peguei um cliente que eu falei assim: então me mostra o relatório que o cara te passou. O cara passou um relatório em Word pra ele, escrito à mão. O cara, quer dizer, nenhum relatório oficial do Google Analytics, nada. Então, aí está muito fácil enganar, o cliente ser enganado. Por isso é que aí no mercado tá desse jeito. Por isso é que o americano pisa aqui na nossa terra e fala: vocês estão 4 anos atrasados. Mas não de conhecimento, mas de cliente, para cliente profissional. Então, a minha dica é essa.
O que eu vejo muito é pessoas reclamando que não conseguem achar bons profissionais. Tem, obviamente, algumas empresas que são as mais conhecidas, que atuam em grandes mercados, só que essas empresas, elas são proibitivas, cobram custos mais altos, porque elas são focadas em grandes empresas. A gente tem um grande problema com o médio empresário que tem, sei lá, sua loja ou seu comércio e que não consegue pagar 5 mil por mês, 10 mil por mês, por exemplo. Então, eu concordo com a dica do Glaucio: vá atrás, estude um pouco, aprenda pelo menos o básico para você poder saber se está sendo feito alguma coisa no seu site ou não. A gente sempre, alguns clientes que chegam acabam falando que eles já acabaram pagando a outros profissionais que na verdade não eram profissionais, que eles pagaram e não, e as pessoas que deveriam fazer otimização basicamente não fizeram nada, só colocaram uma meta descrita JavaScript, uma meta keyword, e falou, ah, tá otimizado, é isso aí. Então tem muito que a gente chama de sobrinho, que é aquele pessoal que fala, que faz, mas não faz, ou que faz bem nas coxas, né? Então, resumindo em um conselho é, solicite um case de sucesso. Segundo, veja se a empresa oferece SEO. Então faça uma busca no Google, procura lá por SEO, por otimização de sites, e veja a posição que está o site dessa empresa que está oferecendo. Se ela estiver bem colocada, é porque ela usa o que ela vende. Uma empresa que vende o que ela não usa, não faz sentido. Ou digamos que uma empresa que paga para ter a sua palavra-chave, paga no Google AdWords para ter o clique lá, né? Isso qualquer um pode pagar, tipo, não é por merecimento. Então, pegue um case do sucesso, comente com outras pessoas, outros seus amigos do futebol que também trabalham, peça indicação. Normalmente, boas empresas, as pessoas acabam indicando uma para outra, e faça uma busca no Google, procure que você vai encontrar. Acho que o Felipe quer fazer um acréscimo.
Acho que é importante aquilo que eu falei da relação de vender serviços, né? É uma promessa que você faz e vem muito dessa credibilidade. Vem dos materiais, dos serviços que você já prestou para outros, né? E esses valores agregados daquilo que você oferece. Então, quer dizer, é o que a gente coloca. Tem nos fóruns hoje algumas empresas que estão ali relacionadas porque não entregaram serviço. Acho que é importante também as pessoas pesquisarem, né? Outra coisa importante que eu queria perguntar para vocês, e alguém que mora em outro estado poderia contratar uma empresa que está em São Paulo? Como é que funciona isso?
Cara, eu te digo por experiência própria. Eu tenho um cliente que fica no Uruguai. No começo foi complicado, foi um dos primeiros clientes que eu peguei. Primeiro por ser de outra nacionalidade e segundo pelo esquema de trabalho à distância. Dá pra fazer? Dá. Só que você tem que ter, primeiro, um método de trabalho. Você tem que ter uma pessoa que fica dentro da empresa, que é o seu representante lá. Você vai pra lá, conhece a empresa, conhece as pessoas, isso cria uma relação, e depois você... Eu tenho com eles duas reuniões por semanais, então duas vezes por semana a gente faz reunião por Skype, analisa a estratégia, analisa onde tava, pra onde foi, como andou essa estratégia. Passa os novos passos, a gente vai criando as estratégias para as novas semanas e tem funcionado. Eles têm subido e têm ido muito bem. Então, o que dá para fazer, dá. Mas exige que você tenha uma boa coordenação e você tem que estar presente. Por mais que você não esteja lá fisicamente, você tem que estar sempre com eles na cabeça, criando novas estratégias, acompanhando o ranking. Então, o que acontece, o que muda na empresa, você tem que ter alguém lá dentro para que essa pessoa venha e te diga, mudou tal coisa que estava certo, agora o dono decidiu que não quer mais aquilo. Então, você tem que ter alguém que te oriente para que você consiga dar a volta e conseguir manter todos os pratos rodando ao mesmo tempo, entende? Conseguir que tudo continue funcionando, mesmo você estando à distância. Você tem algum exemplo disso aí também, Gálcio?
Eu não tenho clientes tão longe assim, né, como você, mas eu posso citar, assim, de todos os clientes que eu já trabalhei aqui na agência, 3 fisicamente, o resto é tudo pela internet mesmo. Principalmente porque, uma coisa que eu sempre falo, eu não tenho vendedor físico, o único vendedor que vende o meu serviço é meu próprio site.
Sim, eu também tenho muita entrada pelo site. Tudo que você produz, a gente fez um programa passado, acho que foi um programa retrasado, que foi o programa 5, que fala sobre Linkbait. Linkbait são coisas que você faz que atraem público, gera uma oportunidade de negócio. Então, tanto eu, o Glaucio, a gente costuma escrever matéria, o próprio podcast, ou produzir conteúdos e materiais que façam com que outras pessoas acabem sendo impactadas por esse material e, de alguma forma, essas pessoas cheguem até o nosso site e o nosso site mostra o que nós fizemos, mostra a confiança, mostra o ranking, se o cara procurar no Google, e a partir disso ele entra em contato através de um formulário e você começa a relação de discussão do que dá para fazer, o que não dá para fazer, até fechar o contrato. É assim que é o processo, como a gente tem feito.
Então, Du, até você falando isso, essa semana, cara, não foi só uma pessoa, não. Acho que umas 2 ou 3 acabaram me perguntando muito sobre essa questão de contrato. O que você acha que tem que ter no contrato, cara? O que pode ser exigido de ambas as partes?
Essa parte é um pouco complexa. Vou tentar dar uma resumida no que eu lembro mais ou menos de cabeça. Primeira coisa é a questão de privacidade. Você tem que exigir... Você tem que, na verdade, ter tudo muito detalhado, assim. O que é a função de cada um. Então, você tem que ter, primeiro, questão de privacidade, que a empresa... Que você vai manter os sigilos da empresa e a empresa... vai garantir essa reciprocidade. Questão de quais sites serão trabalhados. O que vai ser trabalhado no site? É só um site? Isso tem um off-site também? E se vai ter o off-site, cada contrato varia muito. Então, eu tenho um contrato que eu fiz baseado numa métrica maluca que a gente criou, que é cada vez que a palavra-chave sobe 50%, eu tenho um bônus. Então, uma palavra que, quando a gente começou a trabalhar, ela estava na posição 100, quando ela atinge a posição 50, eu tenho esse bônus. Quando ela atinge a posição 25, eu tenho um segundo bônus. Agora, se ela voltar para a posição 60, eu perdi os bônus, entendeu? Então, tudo depende de como você negocia. Como é um mercado muito novo ainda, você não tem padrões. Você tem alguns padrões, mas eles não são adotados por todo mundo. Então, é muito negociável essa parte. Mas a dica que fica é colocar tudo isso em contrato e seja bem detalhista. Se você vai trabalhar esta palavra-chave 10 horas por mês, então coloca lá, esta palavra-chave, 10 horas por mês, tal valor por palavra-chave. Então, seja bem específico, por quê? Porque se está em contrato, você está protegido. Se não está em contrato e foi só uma coisa falada, depois o cliente pode vir e falar para você, mas você me prometeu a primeira página, ou você disse que você ia trabalhar a palavra-chave 10 horas. Sim, eu disse e está aqui, está aqui no contrato, tenho como provar. Então, a dica é justamente essa, é colocar tudo no contrato para que você possa depois exigir caso tenha algum problema. E pensando também na questão do marketing, Felipe, você que tem uma empresa que faz marketing e tal, como que é o seu contrato em relação a marketing? Não sei se vocês cobram por marketing online, marketing offline, como é feito?
Nós trabalhamos com a comunicação integrada, né? Parte do marketing que a gente fala é a primeira etapa, que é a inteligência estratégica. Então, que é análise de mercado, análise do público-alvo, análise dos concorrentes. Então, é uma consultoria e a gente faz toda uma análise de mercado e gera um relatório. Então, a gente coloca o tempo de trabalho, quantas horas serão utilizadas, quais as informações serão coletadas. Então, a gente especifica como é em SEO, depende do tipo de serviço que está oferecendo. Às vezes é um serviço completo. A gente fez essa análise inicial e a gente estipulou que a gente vai trabalhar com criação de anúncios para determinados veículos específicos, são todos relacionados, criação de, em alguns momentos também a gente faz a criação de websites, assessoria de imprensa. Então daí tem algumas cláusulas específicas de assessoria de imprensa. O que é importante? A confidencialidade dos dados, todos os materiais devem ser obrigatoriamente sido aprovados pelo cliente antes de ser veiculado. E então tem esses detalhes que são importantes também, porque a gente está lidando com informações sigilosas em alguns momentos, em outros momentos são informações que a gente vai se tornar de domínio público. Então a gente precisa sempre dessa aprovação, que eu acho que é importante, por e-mail, que é a forma que a gente trabalha, que a gente tem um documento de que o cliente autorizou que aquilo seja veiculado.
Bacana, cara.
Legal.
Não é tão diferente do SEO ou do mercado digital, né?
A forma, é o que eu falo, o planejamento inicial, ele tem que ser próximo, porque você tem que saber com quem está falando, é aquele geralzão da identificação. E depois o que muda é que um lado é o digital e o outro lado são as ações de criação e que vão ser veiculadas. Tudo você precisa ter um comum acordo com o cliente, e aquilo, quanto mais relacionado estiver, mais documentado estiver, eu acho que fica as expectativas ficam muito mais claras para ambas as partes, né?
O que é acordado não sai caro, né?
Exatamente. E sempre essa troca, no nosso caso também, que a gente colocou até a minha pergunta, de se poder atender clientes de outras regiões. Para nós não tem problema nenhum, até com as tecnologias de conferência, teleconferência, a gente tem até clientes fora. Morei um ano em Londres e até hoje a gente presta serviços para alguns clientes de lá. Tranquilamente à distância, através de videoconferências e por meio de e-mails. Tudo documentado, o que é aprovado. Transferência também hoje em dia a gente vai muito menos para a banca. Ela é feita online ou principalmente de forma online, então isso é bem, bem tranquilo.
É muito mais sossegado, né, cara? O mundo hoje em dia tá muito mais fácil.
Exatamente. E mesmo às vezes quando é cliente perto, às vezes a gente tá falando que é cliente em outro estado. Mesmo os clientes que são próximos, muitas vezes a gente faz uma reunião de planejamento, de discussão, que é o mesmo formato da que a gente faz online, e que a gente consegue integrar mais de uma de duas pessoas numa conferência. O que é acordado ali, depois você faz um relatório documentado, ambas as partes aprovam e inicia o projeto.
Pessoal, esse foi o nosso programa. A gente espera sinceramente que sirva como porta de entrada para que muitos empresários ou pessoas que conhecem, que trabalham no mercado e que não conhecem essa área de SEO passem a conhecer e, se possível, passem a usar em seus sites. A gente tem certeza que isso vai potencializar muito a quantidade de visitas e, possivelmente, isso vai se transformar em dinheiro no seu bolso. Então, eu acho que, por último, a gente podia deixar uma dica a cada um aí. Então, eu vou deixar minha dica. A minha dica é o seguinte, tem um rapaz que ele usa o Twitter de Eduardo Gigante, ou Dudu Gigante, não lembro, e ele tava conversando comigo esses dias e ele falou, cara, eu tenho um problema na minha agência porque eu gostaria que o meu chefe entendesse que SEO é importante, mas ele não entende e não deixa eu fazer nada para a agência com essa área de SEO. E a minha sugestão para ele foi, se você quer mostrar para ele que isso funciona, cria um blog você. Começa você a escrever o seu conteúdo, começa a você colocar em prática, e quando o seu blog começar a ter uma quantidade de visualizações quase equivalente ao que o site da tua empresa tem, ou começar a ter mais visualizações e você conseguir provar para ele que isso dá certo, eu tenho certeza que, além dele te autorizar a fazer isso, possivelmente você vai até ganhar um aumento de salário ou um aumento de responsabilidade, conseguindo trabalhar com o que você gosta, que é SEO, e não somente com essa área de publicidade. Então eu falei pra ele, coloque a mão na massa, não fique, deixe de ser um passivo e passe a ser um ativo, falando no sentido SEO, né? E é isso, tipo, no mundo, o mundo é feito de pessoas que assistem e das que fazem. Então, deixe de ser a pessoa que só assiste e passe a ser uma pessoa que faz também. E Glaucio, qual que é a sua dica final?
A minha dica é uma complementação do que você falou, né? Que até é o que eu utilizo muito, porque empresário, ele gosta muito de números. Então, faça realmente então essa dica que o Eduardo deu, crie um projeto, mensure, crie números para esse projeto, né, para você ter o que mostrar, e mostre para o teu chefe, que com certeza isso vai convencer. E uma outra coisa também é, tá querendo ter mais conhecimento sobre SEO? Existem muitas comunidades, tá? Para que você pode ir atrás. O próprio Twitter mesmo, e a maioria dos profissionais do mundo que a gente conhece, estão lá, jogam dicas direto, tá? Jogam informações direto. Temos o fórum do Google, que a gente pode até deixar, né, no post o link pro fórum do Google, onde você pode jogar suas dúvidas lá também, e prontamente vários profissionais, não somente do Google, mas que compartilham na comunidade, já vão ali e te respondem, né, prontamente. E é isso, cara, é números. Quer convencer alguém? Mostre números.
E qual a sua dica, Felipe?
Minha dica é, planeje a sua comunicação de forma integrada. É, aquela tradicional que você já faz no mundo offline, traga seguindo a mesma linha essa sua comunicação no mundo online. Se você ainda não tem um website que você acha que não é tão importante, vamos rever um pouco esse conceito, até esse exemplo, os dados numéricos que eu dei desse crescimento da nova classe média. E não basta hoje em dia ter um site, você precisa otimizar, porque você consegue amplificar ainda mais o retorno do seu investimento e o aumento das suas vendas. Aproveitar para agradecer o convite do Eduardo, o convite do Glaucio, muito bom participar aqui com vocês. Espero poder ter contribuído aí com o público que está ouvindo o SEOcore, e parabenizar também o Danilo aí pela atitude de fazer aí um TCC e de estar pesquisando, estudando, querendo propor algo novo para a faculdade, e consequentemente tem um mercado grande aí para ser explorado.
Bacana. E Danilo, qual que é a sua última dica?
Então, eu gostaria então de deixar a dica para os empresários, principalmente os pequenos. Façam buscas, analisem, vê se você está aparecendo no Google, se o seu site está aparecendo onde você deveria. Façam várias, com várias palavras, e se não tiver, procurar alguém que possa fazer um trabalho de otimização para melhorar e ficar melhor, pelo menos, do que o seu concorrente. Essa era a dica.
Legal. Aproveita e já dá o seu abraço final.
Então, gostaria de agradecer agradecer ao pessoal, Glaucio, o Eduardo, por poder participar do SEO Core.
E Felipe, manda para quem você quer mandar o seu abraço, deixe seus contatos também para quem quiser entrar em contato com a sua empresa ou com o serviço que você faz.
Quem quiser entrar em contato, tiver alguma dúvida, até para a gente debater isso que foi comentado aqui, felipe@comunicacaointegrada.com. O site é comunicacal, né? comunicaçãointegrada.com. E o meu Twitter é comunicação360. Valeu, pessoal, um abraço.
Legal. E Glaucio, quais são os seus contatos e para quem vai o seu abraço?
Bom, meu abraço vai sempre para vocês, né, que participaram, né? Obrigado, Felipe, parceiro aí, né, de trabalho e tal. Obrigado, Danilo, principalmente pela confiança, né? Porque nosso podcast é bem novo, né? Você entrou em contato através dele, tá? isso nos deixou muito contente, né? De perceber que o intuito de ter construído isso é justamente nesse ponto, né? De tentar agregar um pouco mais de conhecimento para as pessoas. E é isso. E para todos os ouvintes que estão aí, um grande abraço. Vocês sabem que pode me encontrar aí pelo @seobrandup. Meu site é o brandup.com.br.
E Danilo, qual que eu acho que você esqueceu de deixar o seu contato. Qual é o seu contato?
Então, Du, quem quiser pode me achar no Twitter, Danilo A. Luiz, ou então pode acessar o site da agência que nós estamos começando agora em Bituba, que é a primeira, é rede8.com.br. A gente está fazendo alguns trabalhos aqui na região e tentando alavancar alguns sites para mostrar para o pessoal que é importante ter uma boa presença na web.
Legal.
E você, Du, qual que é o seu abraço aí para a galera aí?
Cara, queria agradecer muito a vocês, ao Danilo, que mandou o e-mail, que foi curioso, que escutou e que veio pedir ajuda, e isso acabou gerando o nosso programa de hoje. Agradecer ao Felipe também, que se dispôs a gravar conosco. O programa ficou longo, mas
muita informação, né?
Muita informação, ficou bem legal. Então, agradecer ao Glaucio também pela disponibilidade, por sempre colaborar e estar junto aí. E também queria deixar os meus contatos. Trabalho com SEO pela cart.com.br, com CARTI. E você me encontra no Twitter como @ocart, com C também. E precisando de alguma coisa na área de SEO, tendo dúvidas, pode mandar o seu e-mail para eduardo@seocore.com.br, que é o mesmo do site, ou para contato@cart.com.br, que nós entramos em contato, conversamos via Skype ou por telefone mesmo e resolvemos o seu problema. E muito obrigado então a todos e uma boa semana. Esperamos que tenham gostado. Beleza?